Bom dia, igreja. Povo bonito. Eu gosto muito desse cântico que foi cantado anteriormente. Que ele nos coloca diante de Deus, uma dependência diante de Deus. Nos leva a essa necessidade de dependermos totalmente do Senhor, nos entregarmos totalmente ao Senhor. Isso é a essência para nossas vidas. Entendermos isso em Deus. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Eu quero falar sobre uma temática que, por muito tempo, ela foi esquecida, e muitas vezes, muito tempo, a igreja, principalmente as igrejas históricas, ela deixou quieto, deixou parado de lado. Em muitos lugares, nós víamos as pessoas evitarem falar sobre isso. Mas nós temos visto, nesses últimos tempos, Deus trazendo isso à tona. Deus trazendo a necessidade de compreendermos de uma forma real essa temática. Eu quero falar um pouco sobre o avivamento. O avivamento que foi experimentado há muito tempo atrás, na reforma da igreja. O avivamento que foi experimentado por grandes homens, como John Wesley. O avivamento que a igreja experimentou na primeira fase do cristianismo, após a morte e ressurreição de Cristo e a assunção dele. Então, sobre essa temática eu quero falar com a igreja nessa manhã. Abra a tua palavra no livro de Atos, capítulo 2. Um texto muito conhecido por nós, lá no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Vamos ler dos versos 42 ao 47. Nesse texto nós encontramos uma igreja reunida. E uma descrição de uma igreja vivendo o primeiro amor do Senhor. Então, Atos 2, capítulo 42, 47. Amém? Todos encontraram? Amém. Quem não encontrou, misericórdia, né? Todos encontraram? Amém. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam e reuniam-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu imagino a igreja, ou melhor dizendo, os 12 apóstolos inicialmente, após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus e após a assunção de Jesus. Eu fico imaginando a situação que aqueles homens se encontravam inicialmente. Aqueles homens, nós podemos pensar assim: poxa, Jesus subiu, Jesus foi, e agora nós estamos sós. Estamos sozinhos, e agora o que será de nós? O que acontecerá com nós? Conosco. Eu imagino o medo que veio a eles naquele momento. Ainda mais entendendo que havia uma perseguição, porque aquele povo estava perseguindo aqueles que seguiam Jesus. Os apóstolos seguiam a Jesus. Eles pensavam: meu Deus, do mesmo jeito que eles fizeram Jesus, eles vão pegar a gente, vão acabar com a gente, vão nos matar. O que eles vão fazer? E aquele medo tomava conta. Mas só que passado um tempo, nós vemos a promessa de Deus, que é o Espírito Santo. Ele sobreveio sobre eles. E é interessante, o Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que com certeza devia estar morrendo, não, você? Você estava com Jesus? Eu não estava. Você estava com Jesus? Eu não estava. Nem conheço esse homem. Aquele mesmo homem, quando é tocado pelo poder de Deus, a virtude de Deus, aquele homem é totalmente transformado, impactado, Pedro. E o primeiro momento que nós encontramos essa palavra, no meio de toda aquela festa, no meio de toda aquela situação ali, Pedro prega para uma multidão, com intrepidez do Espírito. E qual que é o resultado disso? 3.000 pessoas se convertem, se prostram diante de Jesus. A grande pergunta que nos diz é isso: o que que é isso? Qual o segredo disso? Como que esse homem foi, levantou a voz e pregou? Se nós formos olhar para uma palavra simples, aparentemente simples, mas cheia da unção do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, e 3.000 almas se convertem naquele dia, diante dessa pregação de Pedro. Aí nós perguntamos, onde está o segredo disso? Sabemos que Pedro é como qualquer um de nós, ser humano, de carne e osso, mas onde está o segredo de tudo isso? É a grande pergunta que vem na nossa mente. John Stott, grande teólogo da nossa geração, ele vem e define avivamento de uma forma muito interessante no livro dele, A Verdade do Evangelho. Ele diz assim: é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pela qual uma comunidade inteira toma consciência de sua santa presença e é surpreendida por ela. Os inconversos se convencem do pecado, arrependem-se e clamam a Deus por misericórdia, geralmente em números enormes e sem qualquer intervenção humana. Os desviados são restaurados, os indecisos são revigorados e todo o povo de Deus inundado de um profundo senso de majestade divina. Manifesta em suas vidas o multicefato, fruto do Espírito, dedicando-se às boas obras. Essa definição de João Stott que ele dá para avivamento. E o que aconteceu ali em Pedro, se não um derramamento do avivamento de Deus, o início, um pontapé do avivamento que aconteceria na primeira fase da igreja cristã? Foi o que aconteceu ali. Aí nós perguntamos assim: avivamento, tá? O que que é avivamento? O que que é isso? Mas antes de falar de avivamento, eu quero falar o que não é avivamento. Nós temos uma falsa compreensão de avivamento. Nós temos um entendimento, muitas vezes, errôneo do que realmente é avivamento. Avivamento não é uma igreja que agenda milhares de eventos, que agenda, promove encontrões, retiros, campanhas evangelísticas, que tem um movimento extremamente grande, uma agenda cheia. Isso não é avivamento. Muitos de nós achamos que avivamento está ligado a isso, a uma igreja. Nossa, aquela igreja tem programação de segunda a segunda. Aquela igreja faz encontrões, aquela igreja faz isso, faz aquilo. Não. Isso não é avivamento. Isso é atividade. Mas não é o avivamento em si. Não é base para nós falarmos que é o avivamento. Avivamento também não é a falsa compreensão que nós temos. Achamos que avivamento é quando nós levamos um linguajar religioso. Nós vemos aí, né, o linguajar crente, cristão, né? Paz, Senhor, está amarrado. Você tem uma bênção? Nós falamos, temos, né, tome posse da bênção. Não temos isso. E achamos que recheando as nossas vidas desse linguajar religioso, nós estamos promovendo avivamento. Não. Isso também não é avivamento. Isso também não é avivamento. Avivamento também não é praticar um cristianismo descompromissado, levar o cristianismo de qualquer forma. Isso não é. Ou como muitas pessoas falam, pentecostalismo. Não. O avivamento também não é mudar a teologia. O que infelizmente nós temos visto hoje é muitas pessoas e muitas igrejas mudando a teologia. Alterando, achando que alterar a teologia vai promover avivamento. Não. Não é mudar a teologia para uma teologia melhor. se a teologia vai ser tradicional, reformada, pentecostal, neopentecostal. Não. Se ela vai ser liberal, não. Não é mudar a teologia. Porque eu creio numa única teologia. E essa teologia é embasada na palavra de Deus. A única teologia que eu creio, que é clara, é a que foi pregada por Paulo, Pedro, João. São as velhas doutrinas que fazem bem a alma e salva o pecador. Isso é a palavra de Deus. Essa é a principal teologia que nós devemos nos apegar. Então, avivamento não é mudar a teologia. E, finalmente, avivamento não é algazarra eclesiástica. O que nós, muitas vezes, temos visto são pessoas achando que o muito fazer isso, o muito fazer aquilo, correr para lá, correr para cá, isso é avivamento. Não! Isso não é avivamento. Pode ser até um resultado do avivamento, mas isso não conduz ao avivamento. Avivamento não é isso. Eu creio que está todo mundo perguntando o que, que é, afinal, avivamento. Se avivamento não é nada disso, o que é avivamento? O que, que nós podemos dizer que é realmente avivamento? E antes de eu continuar, também não é crescimento de números de membros. Muitas vezes achamos que chegamos numa igreja, 5 mil membros, 20 mil membros naquela igreja, nosso avivamento está ali. Não, não quer dizer que o avivamento está ali. O avivamento pode estar numa igreja com 5 membros. Não é a quantidade que nos fala que é avivamento. Não é a quantidade de pessoas, de membros. Porque hoje as igrejas estão cheias de ferramentas, né? Tudo que vem de novo, vamos importar as ferramentas. Vamos adequar na igreja. As ferramentas são boas. Sim. Mas nós não vamos poder achar que a ferramenta vai fazer tudo. Se Deus não fizer, se o Espírito Santo não mover, toda a ferramenta será em vão. Se não tiver a essência do poder de Deus no meio de tudo, qualquer coisa que nós fizermos, tudo será em vão. Porque a base, o pilar de tudo, é a presença de Deus. É a presença do Senhor. Afinal, o que seria o verdadeiro avivamento? Esse texto que nós lemos há pouco, ele nos traz verdades claras sobre o que é o avivamento. Um texto que aparentemente parece simples, mas recheado de uma profundidade. Que talvez se eu fosse pegar ele para estudá-lo com a igreja, levaria horas de tanta coisa que você tira de lição desse texto pequeno. Tantas lições que ele nos traz. Mas ele também traz definições claras do que é o avivamento. A primeira coisa, o que é avivamento? Agora vamos ao que é o avivamento. Avivamento é, primeiro, o avivamento ele traz resgate e zelo pelas verdades bíblicas. Uma igreja que não resgata o zelo pelas verdades bíblicas, ela não está sendo conduzida pelo avivamento. Uma igreja que pega a palavra de Deus e coloca do lado, e a partir de agora usa sua própria ideologia, sua própria forma de ser, esquece de ter zelo pela palavra, ela não está sendo conduzida pelo avivamento. Mas a igreja que pega a palavra de Deus e para ela, e a palavra é algo que é primordial nessa igreja, essa igreja, ela está no caminho certo para o avivamento. No versículo 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino de Jesus. Charles Spurgeon, grande teólogo, ele diz, certa vez disse, nada há de novo na teologia, exceto o que é errado. Quando a gente fala isso, então assim, a teologia, ela é boa e ela nos ajuda a amadurecer, com certeza. Mas muitas vezes, e muitas pessoas têm deformado várias doutrinas da palavra. E têm criado próprias teologias que não são teologias de Deus, mas sim teologias de homens. Eu gosto muito do exemplo dos crentes de Bereia. A palavra nos conta sobre a história desses crentes, desses cristãos dessa primeira fase da igreja. E a palavra nos conta que eles tinham zelo pela palavra. Tudo o que acontecia, tudo que estava ao redor, eles iam lá na palavra. buscar, será que aquilo que estava acontecendo, aquele movimento que estava acontecendo, será que a palavra de Deus dava respaldo para aquilo? Será que estava na palavra aquilo que estava acontecendo no meio daquela sociedade, naquele momento? Aqueles homens tinham zelo pela palavra de Deus. E nós, como igreja, precisamos ter esse zelo. Precisamos ter esse zelo para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina, para que não sejamos levados por teologias falhas, humanas, mas que nós sejamos pegos pela teologia bíblica, a teologia de Deus para as nossas vidas. Então a primeira coisa é isso, o avivamento traz o resgate ao zelo das verdades. Nós precisamos voltar à palavra de Deus, nos voltar a estudar a palavra de Deus, a ter desejo de ler essa palavra, de conhecer, porque aqui está a vida, gente. Aqui está a vida para nós, para cada um de nós. A segunda coisa, avivamento traz entendimento da necessidade de uma comunhão genuína. A igreja conduzida pelo avivamento. Um dos grandes sentimentos que acontece nela é o entendimento de uma necessidade, de uma comunhão entre irmãos. Uma comunhão verdadeira. O que hoje nós vemos na sociedade, infelizmente, é que muitos de nós temos nos relacionado meramente por interesse, no meio do trabalho, muitas vezes no meio educacional. Muitas pessoas se relacionam, e até mesmo no meio da igreja, do cristianismo, muitas pessoas têm se relacionado por puro interesse. Chegam perto de uma ou outra pessoa porque almejam alguma coisa. Eu não me esqueço, na época da que eu ainda fazia faculdade de administração, e o professor chegou na sala e falou assim: gente, vocês têm que entender uma coisa, só cresce no mercado e no meio organizacional aqueles que realmente são os puxa-sacos, aqueles que bajulam o chefe, aqueles que estão assim. Um professor falou isso na sala. Como que a visão dele não é de exclusiva, mas é uma visão que tem sido geral. Hoje todos nós achamos que quem é que ganha? É aquele que passa por cima do outro, é aquele que fica bajulando o patrão, que fica bajulando o seu líder. É uma compreensão errônea que nós temos. Mas nós, como cristãos, nós temos que entender uma coisa. Não é assim que nós conseguimos as coisas. Nós conseguimos chegar a uma posição, nós conseguimos chegar a um posto, vamos dizer assim, ministerial. Não é por nós, não é por nosso grande, nossa grande qualificação, mas é simplesmente pelo poder de Deus. É pela graça de Deus, bem amado, nossas vidas. É pelo chamado de Deus. Se nós pensamos que nós vamos almejar alguma coisa, vamos conseguir alguma coisa, usando tais subterfúgios, não vamos. É pela graça de Deus. É somente pelo Senhor que nós podemos. E a igreja, ela precisa ser desse amor genuíno. Esse amor verdadeiro. Não interesseiro. O amor ágape. Que se doa. Que se entrega totalmente. Sem querer nada em troca. Será que é fácil amar uma pessoa desse jeito? Amar uma pessoa sem querer nada em troca? Será que isso é fácil? Mas nós conseguimos, porque nós somos servos do Senhor. Porque nós nos entregamos a Ele, como nós cantamos há pouco. O Senhor é o meu respirar, o Senhor é o meu pão. O respirar, a essência de Deus nas nossas vidas é tudo. Então quando nós nos entregamos ao Senhor, Deus vai começar a moldar essas coisas nas nossas vidas. E vai nos levar a esse entendimento. A comunhão de andar juntos, chorar com quem chora, alegrar com quem se alegra. Nós temos que ter isso nos nossos corações, como igreja. Chorar com quem chora, alegrar com quem se alegra. Aquele povo daquela primeira fase da igreja tinha esse sentimento. E eu fico interessado, se você for estudar, você vê a forma como que eles eram, digamos assim, radicais. Radicais na forma de ser, na forma de agir, né? Vendendo propriedades. É claro que eles tinham um entendimento naquele momento que Jesus, ele tinha subido, mas que talvez semana que vem já estava de volta. Então eles tinham pressa, eles não queriam se apegar a nada desse mundo, porque eles achavam que Jesus estava vindo. A qualquer hora Jesus estaria chegando. Tem hora que eu penso que seria bom nós termos esse sentimento hoje. Muita coisa seria diferente no meio da igreja se nós também tivéssemos essa convicção total do nome de Jesus amanhã está chegando. Eu acho que nós precisamos começar a resgatar isso de novo. Jesus está tratando as portas. Jesus está chegando. Muitas coisas em nossas vidas iriam mudar. Eu garanto. Muitas atitudes nossas como cristãos iriam mudar radicalmente se nós tivéssemos essa compreensão. Na verdade, nós não sabemos quando Jesus virá. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Eu posso estar pregando aqui e de repente, eu não sei. Nós não sabemos. Por isso que a palavra nos exorta, estamos preparados, prontos. Porque qualquer hora ele vai chegar. Qualquer hora ele vai vir para nós. Nós precisamos voltar a isso, entender esse sentimento da volta iminente de Jesus. Outra coisa que o avivamento traz, ele traz socorro aos necessitados. A igreja movida pelo avivamento é uma igreja que entende a necessidade das pessoas, que não se fecha para a necessidade do seu irmão, que não consegue ficar quieto e ver o irmão, ou seja, qualquer pessoa, aqui dentro ou fora, passando por dificuldade, por necessidade, porque o nosso coração se compunge, o nosso coração se entristece em ver pessoas passando por situações complicadas. Não conseguimos ficar quietos na comunidade cristã envolta pelo avivamento. Não existem necessitados entre a congregação, mas um ajuda o outro conforme a sua necessidade. A igreja que busca o avivamento, ela vai começar a experimentar isso. Ela vai começar a entender a responsabilidade que nós temos uns para com os outros, com a necessidade do nosso irmão, de nos preocuparmos uns com os outros. Tem uma coisa que na igreja eu gosto muito, um ministério que eu acho muito interessante na igreja e um dos que eu acho mais importantes, são os diáconos. Cadê os nossos diáconos? Levanta suas mãos. Olha que maravilha. Nossos diáconos. A palavra diaconoi, do grego, quer dizer servo. Sabe o que é servo? Que serve. Que serve. Então esse é o ministério do diácono. Servir as mesas, servir as pessoas, cuidar das pessoas. Mas eu estendo um pouco mais esse ministério. A igreja deve ter esse sentimento de diaconia. Não somente pessoas empossadas como diáconos, mas os membros têm que entender que cada um de nós somos diáconos. E nós temos uma responsabilidade de servos, de cuidar uns dos outros. O ministério de células é algo maravilhoso. Porque sabemos que quando a igreja é grande, é difícil, às vezes, nós nos relacionarmos com as pessoas. Porque é correria, é culto, as pessoas vão embora. Mas uma coisa que eu te digo, valorizem as células. Valorize esses momentos em que vocês estão na célula, porque é o lugar onde as pessoas podem cuidar uma das outras. Onde cada um pode entender a necessidade de um dos outros. É um lugar de crescimento, de relacionamento. É algo que a gente vê em toda a história cristã. Foi uma estratégia de Deus que mais trouxe crescimento para a igreja. Com uma diferença. Não como quantidade, mas como qualidade. Como qualidade. De cristãos que se relacionam. De cristãos que cuidam uns dos outros. De cristãos que andam juntos, um lado a lado. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos a todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era a realidade daquele povo. É claro que o contexto é o que eu coloquei anteriormente. Eles achavam que Jesus estaria amanhã chegando. Talvez hoje nós não vamos fazer assim, sair vendendo nossas propriedades, nossas casas. Não. Mas nós vamos cuidar das pessoas. Aquele que Deus tem superabundado, entenda uma coisa. Deus tem te abençoado, mas também Deus tem te abençoado para abençoar outras vidas que precisam. E nós precisamos desse sentimento em nossos corações. Paramos de ser inertes diante do sofrimento do irmão. Não conseguimos ficar quietos quando o irmão passa dificuldade, seja financeira ou pessoal. Refletimos o caráter genuíno de Jesus. Isso é ser cristão. Quando nós começamos a refletir o caráter genuíno de Jesus em nossas vidas. E Jesus não ficava inerte diante do sofrimento das pessoas. Quando ele via pessoas sofrer, ele ia e socorria as pessoas. Quando as pessoas clamavam a Jesus, Jesus ia e socorria as pessoas. Como é assim ele também faz hoje? Como assim ele ainda faz hoje? Se nós estivermos caídos, Jesus vai ali, ele vai se compadecer, vai pegá-lo pelo braço e vai erguê-lo. Esse é o amor de Jesus. Esse amor tem que estar impresso em cada um de nós, como cristãos. Em cada um de nós. A penúltima coisa, o avivamento traz uma necessidade profunda de intimidade com Deus. Lá no versículo 42, diz, e ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Então, vimos um povo que se dedicava, um povo que se dedicava a orar, à comunhão, um povo que tinha desejo de Deus, necessidade de Deus, fome de Deus, do pão de Deus, ser alimentado por ele. Ontem eu estava trazendo uma palavra para os jovens ontem, e no texto nós tínhamos a viagem de Paulo a Troade. E é ali interessante que em alguns momentos a gente vê ali Paulo, ele pregando para aquele povo, e lá na história fala que ele fica até meia-noite pregando, falando para aquele povo, das maravilhas do Senhor, da palavra de Deus, ensinando o povo. E a gente entende ali naquela história ali, como que aquele povo estaria jubiloso, né? Nós imaginamos, né? Como que aquele povo estaria. E ali ainda Paulo vai, era o outro dia. E muitas vezes hoje, nós olhamos para os cultos e somos presos e viramos muitas vezes escravos do relógio. Muitas vezes nós olhamos para o relógio. É claro que tudo tem que ser com ordem e decência, com organização. Claro. Mas a nossa preocupação aqui não tem que estar com as coisas da minha casa, com as coisas do meu trabalho. Quando eu entro aqui nesse templo, a minha preocupação é unicamente adorar a Deus. Se desligar de tudo e falar, Senhor, eu quero buscar ao Senhor. Eu estou aqui porque eu quero. Não me importa o que venha acontecer nesse culto. Mas eu quero experimentar algo do Senhor. Eu não quero sair daquela porta da mesma forma que eu entrei. Mas eu quero sair daqui diferente. Impactado pela tua presença, impactado pela tua palavra. Eu quero sair, Pai, transformado. Esse tem que ser o nosso sentimento. E aquele povo tinha esse sentimento de buscar uma profunda intimidade com Deus, de resgatar aquilo que Deus tinha com Adão lá no Éden, onde nós vimos que Deus andava lado a lado com o homem na viração do dia. E Deus anseia para que nós busquemos essa intimidade para com Ele. Deus anseia para que nós busquemos essa necessidade de estar lado a lado com Deus, face a face. Nós temos que entender que nós temos um privilégio hoje como igreja. Por muito tempo, os cristãos, e anteriormente dos cristãos, os judeus, eles precisavam de um sacerdote para chegar a Deus. Precisavam de um sacerdote, um sumo sacerdote para chegar a Deus. Mas com a vinda de Jesus, a época da graça veio, o véu se rasgou. E todos nós temos o livre acesso a Deus hoje. Nós não precisamos de uma pessoa intermediária para chegar a Deus. Nós não precisamos de um intercessor. Mas nós podemos chegar pessoalmente, cada um, a Deus. E por que muitas vezes nós não temos feito isso? Por que muitas vezes nós temos passado essa responsabilidade para os outros? Quando é, cabe a nós esse privilégio de chegarmos a Deus, de nos derramarmos diante de Deus, clamarmos a Deus. Deus busca isso. Pessoas que queiram, sejam apaixonados por Ele, que amem Ele, que queiram a Ele. Intimidade. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo com coisas vãs, com tantas coisas desnecessárias, né? Se nós formos olhar o nosso histórico diário, nunca temos agendas para Deus, muitas vezes. É a TV, é o filme, é o passeio, é a viagem. E muitas vezes quando chegamos à noite cansados, depois de um dia estafante, aí que nós lembramos, lá na cama deitado, de Deus. E viramos e falamos: Deus, obrigado por esse dia. Amém. E dormimos. Que qualidade que nós estamos levando. Que qualidade de cristianismo que nós estamos carregando desse jeito. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu tenho um pastor amigo, muito amigo meu, e ele teve uma oportunidade. Ele era uma pessoa extremamente, totalmente, que não aceitava as coisas de Deus. E ele achava que era exagero certas coisas. E ele foi agraciado com uma viagem para a Coreia do Sul, esse pastor. Ele foi agraciado com essa grande bênção de conhecer as igrejas da Coreia do Sul. Um lugar que tem experimentado um avivamento tremendo. Principalmente naquela época tinha experimentado um avivamento tremendo. Assim, igrejas enormes crescendo, não por métodos, nada disso, mas simplesmente porque Deus estava movendo e pessoas estavam se convertendo no meio daquelas igrejas. Uma igreja bebê, vinda de uma opressão do Japão, que se libertou dessa opressão budista japonesa. E ali eles se tornaram cristãos. Muitos mártires morreram ali na Coreia do Sul. E ali ele chegou a lugares onde as pessoas oravam e tinham reuniões de intercessões. E eles falavam que eles passavam horas intercedendo. Ele topou pessoas que falavam que ele chegou e abordou assim para aquelas pessoas e falou assim: como é que é a sua vida espiritual? Membros de igreja normais, como vocês. Aí aquelas pessoas viraram, né, e falaram assim: bem, eu paro 3 vezes no dia para orar. E tiro 30 minutos em cada 3 vezes dessa de oração. 3 vezes. Muitas vezes de manhã, de tarde, de noite. Fora alguns que de madrugada, toda madrugada acordavam para orar. E ele parou um dia, sentou comigo e disse assim: Pedro, eu me senti envergonhado com um pastor de não sei quantos anos de ministério, vendo pessoas, membros, tendo uma vida de oração muito mais do que eu, do que muitos de nós aqui no Brasil temos tido. A qualidade de oração. E ele falou assim: você chega perto de uma pessoa, de um coreano, e ele falou assim: Pedro, e ele é de uma igreja tradicional, extremamente tradicional a igreja dele. Ele falou assim: Pedro, eu nunca vi uma coisa daquela. Você chegava perto de um membro daquele lá da Coreia, tinha um momento que você começava a chorar, porque a presença de Deus na vida daquelas pessoas era tão intensa que alguma coisa te movia, você se quebrantava perto das pessoas, sem as pessoas falarem nada, somente a presença da pessoa, porque eram pessoas que buscavam Deus, tinham desejo, fome de Deus, de orar a Deus. E finalmente, o avivamento traz temor às almas. Versículo 43 nos diz assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Temor? O temor, ele nos leva a uma intensa necessidade de ter uma profunda santidade. O temor a Deus nos leva a entender assim de uma forma clara. É como eu entendo, assim, mais ou menos, a questão do temor a Deus. Por que que eu não faço coisas erradas? Busco não fazer as coisas erradas. Somos pecadores? Somos. Falhos? Acai? Somos. Mas por que que nós evitamos de fazer? Porque nós entendemos o seguinte: que Deus está em todos os lugares. Se eu fizer isso aqui agora, a minha esposa, o meu filho, um membro da igreja, o meu pastor, talvez não vai ver. Mas Deus está vendo. Eu fazendo aquilo, e eu entendo a minha compreensão que eu fazer aquilo, eu estou entristecendo a Deus, eu estou trazendo tristeza a Deus em fazer tal coisa, e por causa disso, nós evitamos de fazer, nós fugimos da aparência do mal, buscamos fugir do pecado, porque nós entendemos que Deus é tudo para nós. Eu não quero entristecer a Deus, mas eu quero trazer alegria a Deus, e isso é a santidade proveniente do temor a Deus. E a santidade é essa que sem ela nós não veremos a Deus, como está lá no livro de Hebreus. Sem ela nós não veremos a Deus. Então ela não é uma opção. Santificação não é uma opção da igreja, mas santificação é uma necessidade da igreja de Cristo. Por muito tempo, muitos líderes ocultaram de falar de santificação no meio de seus púlpitos. Esconderam essa palavra, mas é uma palavra que nós não podemos ocultar. Mas nós temos que falar, exortar a igreja a uma santificação progressiva, a buscar essa santificação na presença de Deus. Tenho ouvido muito pregar por aí somente o evangelho das coisas boas. Temos somente ouvido falar por aí o evangelho das bênçãos, o evangelho da graça. Mas nunca temos ouvido falar do evangelho da justiça de Deus. Nunca temos ouvido falar, às vezes, do evangelho da santificação. Mas eu louvo a Deus que nessa igreja, a liderança dessa igreja tem pregado. E não tem se ocultado em pregar sobre isso. Mas tem exortado a igreja a andar em santificação que é necessária. E nós precisamos continuar pregando. Enquanto Jesus não vier, precisamos pregar, precisamos exortar. Claro que uma igreja que anda em temor e anda em santificação é uma igreja que vai crescer, não em quantidade. Como eu disse lá atrás, quando eu falei que igreja de quantidade não quer dizer que é uma igreja de avivamento. Porque existem muitas igrejas que são cheias de pessoas, mas cheias de pessoas que vivem um cristianismo superficial, que não tem uma compreensão do temor e da santificação diante de Deus. Mas o temor e a santificação vai gerar uma igreja que vai começar a crescer. Só que vai ser uma igreja que vai começar a crescer em qualidade, com pessoas tementes a Deus, com pessoas que temem ao Senhor e amam ao Senhor. E ela vai ser uma igreja que vai crescer. O verdadeiro avivamento traz abertura, convicção, quebrantamento, confissão e arrependimento dos pecados. O avivamento, ele traz arrependimento dos pecados. Uma das bases que eu falo do avivamento é o arrependimento do pecado. É a base de tudo. Uma igreja que entende isso, busca o avivamento, Deus vai impactar a igreja e vai trazer à clara o pecado. E vai tratar o povo para que ele venha se santificar. Porque o temor a Deus, quando o temor a Deus bate, nós entendemos uma coisa, que nós não somos nada, que nós precisamos de Deus. Lá no Salmo 139, 23, 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Só lhe deu glória. Só a Deus glória. No avivamento, a figura do homem desaparece. Os holofotes não estão mais no homem. Não mais estão na pessoa que está aqui atrás do púlpito. Mas todos os holofotes, eles estão em Deus. É Deus que é admirado no meio da igreja. É Ele, o nosso arbítrio, a nossa coordenação, dá lugar à soberania divina. A igreja, inundada pelo avivamento de Deus, ela tem essa concepção, ela compreende isso. O homem reconhece que não passa de um caco de barro no meio de outros cacos, como está em livro de Isaías 45, versículo 9. Reconhecemos que nós somos meramente servos. Estamos aqui para servir o corpo de Cristo. Edwards, um grande pregador, disse, certa vez, nenhum avivamento ou experiência religiosa é genuína se não realçar esse Deus sublime em sua soberania, graça e amor. Aqui ele advertiu sobre dois grandes erros no avivamento. O primeiro é o emocionalismo. Muitas pessoas acham que estão vivendo o avivamento, mas estão vivendo meramente o emocionalismo. Nós temos que pegar o emocionalismo, colocarmos de lado o emocionalismo, darmos o lugar à razão. O avivamento, ele anda juntamente com a razão. Ele anda com a razão e não com o emocionalismo. Segundo, é não dar ênfase a Deus, mas às respostas humanas. A nossa ênfase tem que estar em Deus, não no homem. O reavivamento que não se preocupa com a glória suprema de Deus não é reavivamento. Se não se preocupar com a glória suprema de Deus, Deus é tudo. Deus é a essência desse culto. Se nós não tivermos essa compreensão, não é avivamento, mas é aviltamento. E o que é isso? Desonra, ignomínia, descrédito, vergonha. O avivamento traz uma nova vida, finalmente. O avivamento traz uma nova vida missionária à igreja. Reacende a chama de missões. Eu não poderia pregar essa palavra sem falar disso. Não tem como não falar disso, porque é a essência do evangelho que nós vemos em todo o tempo. Por que que nós estamos aqui hoje sentados e cultuando? Por quê? Por quê? Mas foi por uma ação missionária que teve um pontapé inicial ali para o Pedro. E dali todos os apóstolos, Paulo, espalhando para fora, indo para outros países. E assim a palavra foi espalhando, espalhando, até que você chegou a nós. Isso é o quê? Isso foi a ação missionária da igreja daquela época. Então o avivamento, ele reacende a chama de missões. O amor ao perdido é reanimado pela ação irresistível do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem, impacta as nossas vidas e nos leva a uma necessidade ardente de ir ao perdido. Nós não fechamos mais nossos olhos para o perdido, mas nós falamos, eu preciso ser resposta para eles. Porque é muito bom eu ter a palavra, eu estar cheio da palavra. Mas a pergunta é, para que que eu estou cheio da palavra? Para que que eu estou me alimentando? Para que razão você está se alimentando? Se não, para ir ao perdido e declarar as boas novas a ele. Porque alguém um dia fez isso por você. Se você está aqui, dê graças a Deus, primeiramente a Deus. Mas também entenda o seguinte, que alguém pagou o preço de orar por você, de pregar a você. Alguém fez missão de chegar e te evangelizar. E nós precisamos ter essa compreensão. O avivamento, ele reacende isso. E uma das coisas que eu mais gosto que acontece com o avivamento, ele traz mudança na sociedade em que a igreja está inserida. Dr. Ian Venser. Eu gosto muito desse homem e o que ele traz. Esse homem tem um projeto maravilhoso ali nas Filipinas. Eu tive a oportunidade de ouvir aquele homem falar pessoalmente. Quão grande é o projeto que aquele homem tem ali nas Filipinas, através do projeto DNA, que é discipulando as nações. Nossa, aquele homem, a visão dele, e ele fala assim, uma igreja que não impacta a sociedade onde ela está inserida. Algo está errado. A igreja, ela está inserida no lugar, ela tem que impactar a sociedade. A sociedade ao redor da igreja tem que entender que existe uma igreja aqui e que esse povo é um povo que se preocupa com a sociedade. E o avivamento faz isso. O avivamento faz isso. E a resposta para isso está lá no versículo 47, para finalizar. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. O avivamento, gente, ele faz a igreja cair na graça da sociedade, onde ela está inserida. Pois não somos nós que fazemos, mas sim o Espírito Santo. Não é você pelo seu braço, não é a gente pelas nossas ferramentas, que nós vamos atrair a sociedade, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele. O nosso Deus tremendo é que vai fazer. Quando eu olho esse projeto que está sendo implantado na igreja, isso é a igreja entendendo. Porque quando eu falei anteriormente de Ian Venser, ele fala sobre isso, o Dr. Ian Venser, o resgate do discipulado, o resgate das verdades bíblicas. Isso é a preparação para um avivamento genuíno na igreja, para que a sociedade seja impactada, para que a sociedade venha entender o Cristo que nós servimos. E que de vergonha, que muitas vezes nós temos sido entendidos, de uma característica de vergonha, de enganação, as pessoas começam a entender realmente. Eu ouvi muito falar mal do cristianismo, mas eu tenho ouvido falar de um povo que tem vivido realmente o cristianismo. Mahatma Gandhi, certa vez ele falou uma coisa muito interessante. chegou para aqueles homens que estavam pregando ali os colonos, cristãos, entre aspas, mas uma colonização de opressão, de exploração ali, e pregando, né, falando para o povo e tudo, Mahatma Gandhi simplesmente chegou e disse assim: eu aceito o Cristo que vocês estão pregando, mas eu não aceito o cristianismo seus. Que as pessoas possam falar: eu aceito o Cristo que vocês pregam, e esse cristianismo que vocês têm vivido. Eu quero isso para a minha vida. Nós queremos isso para as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar essa manhã, através dessa palavra. Que Deus possa completar isso em cada coração. Em nome de Jesus.